Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre religião e política, com Gabriel Brinkowski, psicanalista e pós-doutorando no programa de pós-graduação de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Gabriel Brinkowski é psicanalista e pós-doutorando no programa de pós-graduação de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. Ele é mestre em Clínica Transcultural e doutor em Psicologia pela Universidade de Paris e membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Gabriel. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. Muito obrigado pelo convite.
Desde o século XVIII, esperava-se que a religião ia perder o seu valor, a sua importância. Mas não foi o que aconteceu.
Existiram muitas previsões e até mesmo um trabalho influente de pensadores, de filósofos, de políticos, por que não, para separar de vez a religião das coisas da vida comum, a religião da política. Havia um sociólogo alemão, Max Weber, que dizia que o mundo estava num processo de desencantamento, que nós não precisaríamos mais de religião.
Aqui no Brasil, nós estamos acompanhando já há alguns anos o fenômeno pentecostal, o crescimento das igrejas pentecostais. Como você explica isso?
Eu acho que a religião e política sempre andaram lado a lado. A política é a gestão dos homens e de suas instituições, enquanto a religião ela é a gestão das almas, das experiências, das famílias, por que não? E até há um sociólogo e filósofo britânico chamado Peter Berger, que ele previa ao longo da segunda metade do século XX que a religião iria desaparecer. Ele falava em desencantamento do mundo também. Essa previsão de secularização, de falência da presença da religião na sociedade, a religião seria escanteada para a vida privada apenas, o Peter Berger chegou a dizer que ele estava redondamente enganado e que a religião acabou fazendo um retorno furioso, aparecendo em todas as partes e não apenas nos cumes do poder, mas nas nossas práticas, nas nossas instituições públicas, na educação, na jurisprudência, em todas as discussões como essas que a gente tem visto sobre aborto, sobre casamento homoafetivo e tudo mais, onde discussões que servem para legislar sobre um bem comum acabam sendo invadidas e direcionadas por uma mentalidade que é advinda de grupos religiosos.
Esses grupos religiosos e a sua atuação são uma ameaça ao Estado laico?
É bem importante diferenciar o processo de secularização do Estado laico. O processo de secularização é um processo civilizatório que se apostava desde o iluminismo, bem entendido, em que a religião teria menos importância nas coisas do bem comum para que houvesse pessoas de grupos diferentes convivendo num mundo cada vez mais globalizado. No entanto, o processo de laicidade ele já é uma aposta legislativa e jurídica onde se crava na letra da lei que o Estado não depende mais da religião. O retorno desses grupos religiosos às esferas de poder, ele marca aqui no Brasil essa falta de tempo de república, essa falta de tempo de civilização que talvez nós tenhamos, o Brasil é muito recente. No caso do pentecostalismo, ele é próprio de um tipo de fenômeno que acontece em alguns locais do mundo, especialmente na América do Sul, na África e na Ásia, um pouquinho menos na Europa, que é essa transformação do movimento pentecostal do movimento evangélico, em que o movimento evangélico, se a gente te lembra do que a gente pensava nos anos 80, 90, o movimento evangélico ele era constituído por comunidades, a maioria das comunidades sempre compostas por pessoas que estavam à margem do Estado, que não tinham muito acesso a certos aspectos da modernidade, ao mercado de bens, de capitais e tudo mais. E essa passagem do pentecostalismo para o neopentecostalismo é exatamente isso. Esses grupos religiosos eles deixam de pensar que o melhor dos mundos está para vir depois, e passam a ter esse mundo aqui como um mundo que deve ser conquistado, domado e transformado no mundo da segunda vinda de Cristo.
A ascensão do movimento pentecostal, ela pode ser explicada pelas desigualdades sociais que existem no Brasil?
Os pesquisadores desse campo diriam que sim. E a gente tem todo mundo, os movimentos pentecostais agindo entre essas populações de margem. Entre as populações que são desassistidas e que encontram na religião, especialmente num tipo de religião em que há uma experiência corporal, uma experiência comunitária muito forte, eles encontram nessa religião um recurso ao seu bem-estar físico, ao seu bem-estar psicológico, ao seu bem-estar social e um acesso a uma comunidade que talvez eles não tinham, que era uma comunidade que não era gerida pelo bem público.
Vamos agora ouvir uma música da sua escolha, O Papo é Pop, com Engenheiros do Havaí. Ela representa algum momento especial na sua vida?
Essa música dos Engenheiros do Havaí, ela é extremamente visionária, porque ela é lançada quando o Papa João Paulo II visita o Rio Grande do Sul, há mais de 30 anos atrás, acho que 84, se não me engano, e que se cria uma espécie de frisson em torno do catolicismo, desse tipo de catolicismo popular que era tão bem encarnado pelo João Paulo II, que era, sobretudo, um instrumento político no mundo.
Tá revendo o que nunca foi visto. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. É qualquer nota, qualquer notícia. Páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia. Qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido. Tá na cara, tá na capa da revista. É qualquer nota, uma nota preta. Páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer rota, rotatividade. Qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O planeta na tua cama. Uma palavra escrita a lápis. Eternidades da semana. Qualquer coisa quase nova. Qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. O papa é pop. O papa é pop. O papi não poupa.
Está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando com Gabriel Binkowski, psicanalista, pós-doutorando no programa de pós-graduação de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. O movimento pentecostal vai influenciar as eleições deste ano?
Eu acho que já influencia as eleições desse ano. E uma das coisas, eu estou no Brasil de volta há um ano, tentando me reconectar com as coisas daqui, entender. Parece que o político, a coisa política, está sequestrando a ideologia religiosa para fazer dela o que bem entender. Muitas vezes a ideologia religiosa, ela serve para conquistar certos grupos, ela serve para atrair certas pessoas que eram aquilo que eu chamaria de religiosos de fundo de panela, que são aquelas pessoas que, enfim, não têm uma prática religiosa muito constante, que é o grosso do católico de base brasileiro, mas que mesmo assim raciocina, pensa e sente, vê o mundo com algumas das lentes do catolicismo, daquilo que ele acha que é o catolicismo, por isso esse catolicismo, essa religião de fundo de panela, né?
E aí pode criar algumas distorções, né, no espaço público brasileiro.
Eu acredito que sim, porque o que esse sequestro do religioso pelo político tem feito é se utilizar de algumas partes da coisa religiosa, por exemplo, dos textos da Bíblia, vamos dar um exemplo claro, se utilizar de partes dos textos da Bíblia e jogar com aquilo no sentido que quiser, no contexto que quiser, no discurso que quiser, na discussão legislativa que quiser, por que não?
Podemos dizer que no Brasil acontece um processo de alienação em relação à população, no aspecto religioso?
A religião, enquanto instituição, ela, como todas as instituições, ela sempre carrega o risco de uma alienação. Uma alienação é o quê? É um sentido único em qualquer coisa. Se a gente vai estudar um pouco a história das religiões, a gente vê que as religiões, elas começam com aquilo que a gente chamaria de uma carisma, né? Que são os indivíduos carismáticos, seja os indivíduos que são profetas, os indivíduos que são deidades, que têm alguma mensagem e tudo mais. E a passagem de um culto em torno de uma pessoa carismática para uma religião onde há uma hierarquia, onde há uma organização, é uma tentativa de instrumentalizar, de hierarquizar aquilo tudo e de carregar, de guardar um sentido para a revelação religiosa, para o texto religioso, para uma interpretação do texto religioso. O que me parece é que a política, ela tem capacidade nessa gestão de massas que ela tenta fazer, ela tem capacidade de pegar partes da coisa religiosa, de um texto religioso, por exemplo, e de utilizá-lo de forma, sim, alienante. Quando eu comecei a trabalhar, a pesquisar sobre religiões, era em prática com pacientes, migrantes na Europa, muçulmanos, evangélicos e tudo mais. E o que me incomodava e o que me incomoda muito, isso é um ateu falando, o que sempre me incomodou foi que a religião, em alguns de seus usos, ela faz com que a pessoa religiosa não tenha a principal potência da experiência religiosa, que é uma experiência de renovação que a religião pode trazer para cada um, que é uma experiência ética, por exemplo, de pensar no outro, de pensar no bem comum, que é uma experiência, que é algo que a gente vê nos textos religiosos, por exemplo.
No caso dos refugiados, a principal preocupação é com a perda de identidade deles.
Uhum.
E a religião poderia ajudar nesse aspecto?
No caso dos imigrantes, o que se vê na Europa, o Estado europeu, especialmente o Estado francês, que é aquele com quem eu tenho mais experiência, ele é um Estado muito forte. Ele é um Estado que se mete em todas as parcelas da vida de uma pessoa. Ele se mete de forma muito forte na educação de crianças, na educação de jovens, no emprego das pessoas e tudo mais. E uma migração já é complicada, né? Especialmente certas migrações, refúgio, demanda de asilo e tudo mais. Uma migração em que se encontra um Estado forte, em que se encontra instituições fortes e laicas, é muito estranho para muitos imigrantes que viviam vidas onde a religião e a comunidade religiosa era muitas vezes mais importante do que as instituições públicas. E o que acontecia? Muitos dos imigrantes com quem eu trabalhei na Europa, e isso se repete um pouquinho aqui no Brasil, pelo que eu tenho visto, eles encontravam duas saídas, ou três saídas, vamos dizer assim. Uma dessas saídas era uma integração, que era quase um esquecimento dos seus elementos culturais de base, o que é muito violento e o que é muito difícil de viver. E as outras duas soluções seriam ou um enrijecimento da sua religião familiar, por exemplo, se voltar a uma prática muçulmana muito forte, muito dura, muito estrita e seguindo as letras do Corão, por exemplo, ou buscar outras formas religiosas, como o pentecostalismo, apostavam numa experiência de vida comunitária na migração.
Tudo isso para afirmar sua individualidade.
Para, de alguma forma, se recuperar de algo difícil.
Muito bem. Vamos dar uma pausa na entrevista com Gabriel Binkowski para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Já falei aqui sobre a necessidade do Brasil iniciar uma agenda com o objetivo de simplificar a administração. Defendi que simplificar não é reduzir a administração, mas torná-la mais ágil, mais transparente e mais eficiente. Um dos pontos dessa agenda simplificadora é a edição de regras claras de processo administrativo. Em 1998, o governo federal editou uma lei própria de processo administrativo, iniciativa que foi seguida pela grande maioria dos estados e dos grandes municípios brasileiros. Foram leis importantes que modernizaram em certa medida a administração brasileira, mas ainda não foram suficientes para colocar o cidadão no primeiro plano das preocupações governamentais. Simplificar a administração passa, portanto, pela fixação de normas processuais mais precisas que aumentem a capacidade de diálogo da administração com os cidadãos e com o mercado e amplie a transparência administrativa. A transparência, ao contrário do que muitos pensam, simplifica o processo por meio do qual a administração toma decisões. Experiências no Brasil e mundo afora comprovam essa ideia e a necessidade de que a administração se abra cada vez mais, tornando-se com isso mais ágil, mais atenta aos impactos que produz por meio do exercício de suas funções e mais próxima da sociedade. O Estado no Brasil tem um papel importante na economia e tem um papel tão importante quanto na área social, na prestação de serviços como os de educação, saúde, transporte público, entre outros, atividades que levam aos cidadãos condições mínimas de vida e, por vezes, de sobrevivência. As decisões tomadas pelo Estado nessas áreas podem ser desastrosas quando não levam em conta impactos socioeconômicos que poderiam vir a provocar, quando são tomadas sem o devido escrutínio público. Nas democracias modernas, não elegemos imperadores, mas governantes que se pautam pelo interesse da sociedade, não pelo interesse próprio e de seus seguidores. Assim, o debate público, fruto da transparência dos processos de tomada de decisão realizados cotidianamente pela administração, são grandes aliados do bom senso contra o absurdo e da simplicidade contra o obscurantismo. Louis Brandeis, um velho juiz da Suprema Corte norte-americana, dizia: para o Estado, a luz do sol é o melhor desinfetante. Nada melhor, portanto, para simplificar a administração pública, Joel e ouvintes, do que tornar os processos de tomada de decisão mais claros, mais participativos, mais transparentes. Um abraço e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Nós continuamos nossa conversa com Gabriel Binkowski, psicanalista e pós-doutorando no programa de pós-graduação de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. Gabriel, você está um ano no país. Uhum. Voltou com uma polarização política, clima de ódio nas redes sociais. Como você analisa esse fenômeno?
O Brasil guarda uma história de muito ressentimento e ódio não resolvido. A gente tem uma história republicana, onde, por exemplo, eu estava revendo alguns pontos da história brasileira uns tempos atrás, e, por exemplo, o Brasil teve um presidente negro, 99 anos antes do Obama, em 1909, o Nilo Peçanha. Tu imagina, Joel, que um presidente negro foi um dos que deu prosseguimento a uma política, por exemplo, de perseguição das religiões afro-brasileiras, de terreiros de macumba, de pessoas que praticavam capoeira e tudo mais. Então, o Brasil, se a gente vai ver ao longo da história, sempre tem essa história muito violenta e uma certa continuidade de fazer violência a certas populações. No momento em que esses últimos acontecimentos políticos acabam mostrando essa dualidade, o que volta é esse ódio que acaba sendo a primeira jorrada de tudo isso que a gente tem na configuração cultural do nosso país.
Diante disso, o que você espera dessas eleições?
É muito inovador colocar psicanalistas, né, para pensar política. Eu acho que isso é uma coisa muito do Brasil. Eu acho que tem muitos psicanalistas que estão começando a se debruçar sobre isso. Pelo que eu vinha vendo, acompanhando tanto por amigos e colegas e pelas mídias antes de voltar para o Brasil, se esperava batalhas sangrentas, polarizações, agrupamentos muito fortes e muito danosos. E eu acredito que uma das chances dessas eleições é que haja um processo legítimo, que seja reconhecido pela maior parte das pessoas e que talvez as discussões elas apelem um pouquinho mais para algum tipo de construção, de racionalidade, de consenso e menos para soluções mágicas, vamos dizer assim.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Em 2016, mais de 4 mil mulheres foram mortas na Argentina, em El Salvador, na Guatemala, em Honduras e no México. Nesta quarta-feira, o feminicídio na América Latina foi tema de um encontro de alto nível na Assembleia Geral. O evento, organizado pelas Nações Unidas e pela União Europeia, marcou o lançamento da iniciativa Spotlight nestes 5 países. De acordo com a ONU, 12 mulheres na América Latina são mortas diariamente por serem mulheres. A região tem 14 dos 25 países com os mais altos índices de crimes relacionados a questões de gênero no mundo. A iniciativa Spotlight, que iniciou há um ano, faz parte de uma parceria entre as Nações Unidas e a União Europeia para eliminar todas as formas de violência a mulheres e meninas. Um investimento de 5 milhões de euros foi anunciado no encontro para acabar com o feminicídio na região. A reunião teve participação de líderes mundiais, dos chefes de Estado dos 5 países que serão beneficiados e de ativistas da sociedade civil. A vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, disse que a iniciativa é uma resposta ousada e abrangente para as tragédias que acontecem em todo o mundo todos os dias. Para Amina Mohamed, nenhuma mulher deveria morrer porque é mulher. A vice-secretária acrescentou que os 5 países que serão beneficiados com a verba mostraram coragem política para acabar com o feminicídio. A vice-chefe da ONU disse que quando uma mulher ou menina morre por causa de seu gênero, isso reflete as normas sociais e atitudes que têm raízes na desigualdade, nos desequilíbrios de poder entre homens e mulheres. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando Gabriel Binkowski, psicanalista, pós-doutorando no programa de pós-graduação de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. Gabriel, nós vivemos um momento muito importante na vida nacional. Essa polarização política pode trazer consequências danosas para o país. E que leva até os psicanalistas a participarem ativamente do processo político, né? Intervindo como cidadão. Você, quando voltou, você esperava se introduzir nesse processo?
De alguma forma, eu tinha uma expectativa enquanto cidadão de adentrar nesse processo, de participar do mesmo. No entanto, tem me chamado a atenção de forma muito positiva que a psicanálise e outras disciplinas das ciências humanas e sociais têm sido chamadas cada vez mais a dar sua palavra e a tentar, de alguma forma, funcionar como um intermediário em meio a todo esse jorro de ódio que a gente tem visto.
Você investigou política e religião no nosso país. Quais as conclusões que você chegou?
Tem um professor com quem eu estudei bastante na França, chamado Patrick Michel, que dizia o seguinte: quando a política verga, quando ela não dá conta, a religião aparece. Porque a religião ela é uma série de processos mentais, simbólicos, sociais e culturais, que dão conta de ver a realidade e de entender a realidade, de entender o mundo e tudo mais. Eu acho que esse retorno da religião no nosso país, esse retorno da religião em todas as instâncias, é um pouco isso. É um pouco essa falência da política como ela vinha sendo feita, numa política antipopular ao extremo, no sentido de que ela não era feita pela maioria das classes e instâncias sociais. Então a religião ela retorna de uma forma um pouco promíscua.
Isso deve criar algumas distorções no sistema democrático brasileiro?
Eu acho que já criou, né? Por exemplo, o Eduardo Cunha, quando ele assume a presidência da Câmara, ele diz que o aborto e o casamento homossexual só serão discutidos em cima do meu cadáver. Isso, de alguma forma, era para dizer que um ponto de vista religioso não poderia ser pauta de algo que era a discussão da sociedade civil.
Você fez o caminho de volta. Quando profissionais de todas as áreas do conhecimento estão saindo do país, você voltou.
Eu acho que eu tinha uma expectativa que está sendo cumprida, que é o que o Brasil é muito interessante. Eu acho que esse meu campo, religião e psicanálise, religião e política, ele carrega muitos mistérios e chaves que a gente ainda tem que tentar achar ou construir para fazer. E isso é fenomenal do ponto de vista de um pesquisador.
Prazer em conhecê-lo, obrigado pela entrevista.
Igualmente, muito obrigado pelo espaço.
Agradeço a participação de Gabriel Minkowski, psicanalista e pós-doutorando no programa de pós-graduação de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Votaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.